Olá para quem acompanha a gente. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo.
Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de novo.
E, bom, hoje a nossa missão é desvendar um mistério que assombra o mercado. Tipo, por que empresas que faturam milhões quebram da noite para o dia? Enquanto alguns negócios super enxutos e com recursos limitados, sobrevivem e até crescem durante crises globais.
Uhum. É uma dinâmica que parece não fazer sentido nenhum, né?
Exato. E, geralmente, quando a gente tenta responder a isso, a primeira imagem que vem à cabeça da nossa audiência envolve, sei lá, aquela ideia quase atlética de produtividade, sabe?
Aquela coisa de trabalhar 18 horas por dia.
Isso. Alguém digitando em dois teclados, bebendo litros de café, correndo contra o relógio para arriscar uns 30 itens de uma lista. Aquela obsessão pura por fazer mais tarefas em cada vez menos tempo.
Nossa, sim. E a ironia dessa visão focada na exaustão é que ela confunde movimento com direção.
Perfeito.
O material que a gente reuniu para o programa de hoje traça uma linha muito, muito clara entre as empresas que sobrevivem a cenários adversos e as que colapsam. E a resposta passa bem longe dessa ideia de trabalhar mais horas.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque a premissa principal do nosso texto base é que a produtividade vai muito além de velocidade, né? Trata-se de equipes certas, processos ágeis e rotinas sólidas.
Uhum. Na verdade, as fontes nos alertam contra uma obsessão meio cega que o mercado tem por receita. Existe essa crença perigosa de que aumentar faturamento a qualquer custo vai salvar o negócio. Mas o texto demonstra que faturamento alto é só uma ilusão, uma cortina de fumaça se a fundação produtiva da operação estiver podre.
É o que as fontes chamam de mito do cheque gordo, certo?
Exatamente. A ideia de que fechar um contrato gigantesco ou receber uma injeção de capital vai magicamente resolver tudo. Mas sem aquele alicerce de pessoas e processos, o dinheiro evapora.
É, e lendo os exemplos do material, a analogia que me veio à cabeça não foi nem de uma empresa, mas a de um balde furado.
Um balde furado? Como assim?
É, pensa comigo. Tentar salvar a empresa injetando mais dinheiro, que seria a água, não adianta absolutamente nada se a gente não consertar os buracos da ineficiência primeiro, sabe? A água vai simplesmente vazar mais rápido e o balde continua vazio.
Nossa, essa imagem é perfeita. O que é fascinante aqui é como o texto descreve exatamente esse atrito interno. Porque imagina só, o que acontece quando a empresa fecha aquele contrato dos sonhos?
A receita entra, rola aquela festa no escritório.
Isso, rola um clima de comemoração. Mas aí o sistema interno não suporta a velocidade. A comunicação falha, o estoque não conversa com a logística, as entregas atrasam. Quanto mais volume entra,
mais a água vaza pelos buracos.
Exato. Aquele cheque gordo inicial é totalmente consumido por multas de atraso, horas extras, retrabalho. No fim do mês, o contrato milionário virou prejuízo, enquanto um negócio enxuto, sem grandes injeções de capital, resiste porque os buracos estão tapados.
Entendi. E se a ineficiência são os buracos nesse balde, a primeira pergunta lógica é sobre quem está segurando esse balde. E isso leva a gente direto para o primeiro pilar da produtividade, o fator humano.
Sim, o foco nas pessoas certas, nos lugares certos. O texto tem uma abordagem bem crua sobre isso em momentos de crise.
Tem aquela frase famosa do texto, né? Às vezes o jogo não é acertar, é errar menos.
Uhum. Porque na bonança, você pode tentar grandes inovações que talvez deem errado. Mas na crise, a margem de erro desaparece. Os gestores precisam jogar na defesa.
E o erro fatal aí é insistir em times que não entregam. Eles trazem o caso de um gerente de vendas do varejo tradicional. Aquele cara que está na mesma cadeira há 10 anos. Ele conhece todo mundo, é amigo dos fornecedores, mas os métodos dele pararam no tempo.
Pois é, o mercado foi para o digital e ele continua com táticas de uma década atrás. O texto defende que trocar essa liderança por alguém com fome de aprendizado é a única saída.
Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Pensando na prática, isso me parece um campo minado. A empresa já está sangrando, o mercado está em crise e, do nada, você demite peças-chave da liderança. O pânico que isso gera na equipe não é um tiro no pé? Não paralisa tudo de vez?
O risco de atrito e queda de moral é super real. Ninguém gosta de instabilidade, né? Mas a fonte argumenta sob a ótica do pragmatismo puro de gestão.
Pragmatismo como?
É que a certeza do fracasso em manter a mesma estrutura supera o risco da mudança. Não dá para esperar resultados diferentes se as pessoas continuam nas funções erradas. A inércia desse líder destrói a produtividade muito mais rápido do que o choque de uma demissão. E muitas vezes a equipe já está desmotivada justamente por lidar com a ineficiência dele todo santo dia.
Nossa, faz sentido. É a dor da cirurgia contra a certeza da falência.
Perfeito.
Mas beleza. Digamos que a gente fez a mudança, temos pessoas incríveis, motivadas. O segundo pilar mostra que elas não vão fazer milagre se o sistema tiver quebrado. Vamos falar de processos. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque tem uma citação nas fontes que me deixou muito confusa no início.
Qual delas?
Quanto maior for a empresa, mais fácil é consertar. Isso parece totalmente contraintuitivo. Um transatlântico não deveria ser muito mais difícil de manobrar do que uma lanchinha rápida?
Soa como um paradoxo, né? Mas a explicação técnica foca na famosa gordura corporativa.
Gordura para queimar?
Exato. Empresas gigantes, ineficientes, passaram anos acumulando excessos. Departamentos sobrepostos, processos de aprovação que pedem 5 assinaturas para comprar uma caneta, licenças de software esquecidas. Quando a crise bate, essas grandes têm muito desperdício óbvio para cortar logo de cara e gerar caixa. Elas têm musculatura para reverter. Já a empresa pequenininha, ineficiente, já está operando no osso. Qualquer corte ali atinge um órgão vital.
Caramba! E para visualizar esses processos mal desenhados que eles mencionam, a melhor imagem é um trânsito caótico numa metrópole. Não adianta você ter os melhores motoristas, as pessoas certas, se as ruas são um labirinto cheio de semáforos quebrados. O talento é anulado. E as fontes dão 3 passos práticos para arrumar isso, começando pelo mapeamento.
E esse mapeamento é bem literal, viu? É olhar a cidade de cima para entender os gargalos de trânsito. Do momento em que o cliente clica em comprar até o produto chegar na porta dele. Onde a informação empaca. Onde um documento fica 2 dias na mesa de alguém.
Tá, e depois de mapear vem o quê?
A eliminação de desperdícios.
Isso mesmo, que é basicamente onde entra a digitalização e a automação de verdade. Não é só comprar tecnologia para ficar bonito.
Não é só pegar um formulário chato de papel e colocar num PDF no computador. Isso é um desperdício colossal de cérebro humano. A automação cria essas vias expressas para o talento fluir por quem importa.
E o terceiro passo são as rotinas claras, né? O que nos leva ao terceiro pilar. A disciplina diária e o jogo mortal das margens.
As margens. Isso levanta uma questão importante, porque o planejamento de longo prazo é lindo, mas é a gestão do dia a dia acompanhando indicadores que impede a quebra.
Os dados do texto sobre lucro operacional são um balde de água fria para quem não vive isso.
Nossa, muito. Eles mostram que no varejo tradicional de roupas, por exemplo, um EBITDA ou lucro operacional de 12 a 13% é excelente. Farmácias operam super bem na casa dos 10%.
Mas aí eles chegam nos supermercados.
Aí a realidade é brutal.
Os caras sobrevivem com margens mínimas de 2 a 3%.
Sim, 2%. A eficiência tem que ser milimétrica. E a fonte alerta. Se uma empresa de cosméticos ou de suplementos operasse com uma margem dessa, ia falir na hora.
Olha, para traduzir o que isso significa na vida real de quem trampa lá. Se o mercado tem 2% de margem, de cada R$100 vendidos, sobram R$2 de lucro. Agora imagina que o cara da empilhadeira erra uma manobra boba no estoque e quebra R$100 em mercadoria. O mercado não perdeu só os R$100. Para recuperar o lucro exato dessa perda, a loja vai ter que vender R$5.000 em produtos.
Exatamente.
Um errinho de 100 contos exige um puta esforço de R$5.000 em vendas só para empatar. Fica muito óbvio porque eles fazem aquelas reuniões rápidas de alinhamento todo santo dia. É sobrevivência.
É uma dinâmica implacável. Esse seu cálculo mostra bem que controlar a rotina não é preciosismo. O monitoramento diário garante que a empilhadeira não bata.
Tá, mas eu tenho que questionar isso de novo. Monitorar indicadores todos os dias, feedback contínuo. isso não corre um risco gigantesco de virar aquele microgerenciamento tóxico que sufoca e adoece a equipe?
A linha é muito, muito tênue, mas o texto faz uma distinção incrível sobre a transparência. No controle tóxico, o indicador é usado como chicote, só para apontar o erro. As empresas produtivas usam o dado para dar visibilidade ao impacto positivo.
Dá o crédito, no caso.
Isso. Se alguém da equipe sugere uma ideia e na reunião do dia seguinte o painel mostra que a ideia economizou tempo, a equipe inteira se engaja. Eles entendem o porquê da regra. Traz previsibilidade, sabe? Não paranoia.
Entendi. O dado como ferramenta de engajamento, não de vigilância. Bom, então o que tudo isso significa na prática, quando a pressão está no máximo?
Você diz no embate entre cortar custo e inovar.
Isso. Porque na crise, o instinto é sair passando a tesoura em tudo.
Se conectarmos isso ao cenário maior, cortar tudo indiscriminadamente é só subsidiar o próprio funeral. A empresa fica irrelevante. E inovar não é criar inteligência artificial do zero. É aplicar uma automação barata num fluxo lento.
Inovação operacional.
Exato. A execução rápida supera o planejamento perfeito. Eles até trazem três casos reais para provar. O primeiro é na logística.
Ah, o da transportadora regional, né? Eles estavam com a margem esmagada e a solução não foi comprar caminhão novo. Foi realocar os gestores.
Isso, eles tiraram os líderes operacionais, super burocráticos, que só olhavam papéis, e colocaram gestores com perfil analítico. O simples fato de analisar dados de trânsito em tempo real e fazer roteirização inteligente fez o custo despencar, com a mesma frota.
É, mudou o perfil humano, mudou o processo. O segundo caso é no setor de serviços, que ataca aquele clássico abismo entre quem vende e quem entrega.
Nossa, o retrabalho. A equipe de vendas prometia o impossível, a operação não dava conta, o cliente pedia reembolso e a equipe fazia hora extra para tentar consertar. Um desastre.
Um ralo de dinheiro.
Sim. A solução foi criar um fluxo unificado. A venda só é aprovada se estiver dentro da capacidade real da operação. Alinharam a promessa comercial com a realidade e o retrabalho quase zerou. A margem disparou.
Sensacional. E o terceiro caso é na indústria de alimentos, chão de fábrica, onde o desperdício de insumo é fatal.
Lá eles implementaram aquele rastreamento diário em cada etapa da linha, junto com uma meritocracia. Antes, eles só olhavam desperdício no fim do mês.
Quando já era tarde demais, né?
Pois é. Medindo todo dia, eles sabiam exatamente qual máquina estava desregulada e premiavam financeiramente os operadores que reduziam o desperdício nas próprias estações. Foi um controle cirúrgico.
E colaborativo. Mas olha, sintetizando tudo isso, o que me pega é aquela menção rápida que eles fazem sobre abandonar produtos mortos.
Ah, sim, o desapego.
É, às vezes a gente tenta reviver um produto que não tem mais apelo. É como tentar regar uma planta completamente seca, sabe? Em vez de simplesmente plantar uma semente nova num solo mais fértil.
Uma excelente analogia. A sobrevivência exige frieza analítica. O resumo estrutural de tudo isso é que a liderança verdadeira opera com razão, consciência e disciplina. Cada decisão produtiva hoje é uma blindagem para o amanhã. Não corra atrás da receita ilusória, corra atrás da produtividade e o dinheiro vem.
É, focar no longo prazo exige ser impecável no curto prazo. Mas para a gente encerrar, o que eu acho mais provocativo de tudo isso é aplicar essa mesma lógica na nossa vida.
Como assim na vida pessoal?
É. A gente falou de CNPJ o tempo todo, mas e o nosso CPF? E o CPF de quem está nos ouvindo? Imagina fazer uma auditoria rigorosa do nosso EBITDA pessoal.
Nossa, um EBITDA pessoal! Achei profundo.
Analisar friamente nossos gargalos, nossas rotinas diárias e ver onde a gente está gastando energia com produtos mortos. Será que não descobriríamos que estamos operando a nossa própria rotina como um supermercado com margens de 2% de energia?
Vivendo no limite absoluto, prestes a quebrar mentalmente ao primeiro imprevisto.
Exatamente. Fica aí a reflexão para quem acompanha a gente. O texto nos ensinou a arrumar a casa das empresas, mas o desafio é fazer esse nosso próprio ajuste fino do dia a dia.
Com certeza. Uma reflexão incrível para fechar.
É isso. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.